o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo. E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo, porque há um só pão. Nós todos somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, chegamos à segunda solenidade do tempo comum, a solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e do Sangue de Cristo. E gostaria de pedir sobre mim e sobre a minha comunidade, os meus amigos e todos estes ouvintes, as seguintes graças. Peço, Senhor Espírito Santo, que imprima na nossa alma um desejo profundo do conhecimento da natureza do corpo de Cristo. E ao mesmo tempo preencha o nosso coração profundamente num desejo de adoração àquele que é a vida, àquele que é o alimento das nossas almas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus queridos irmãos, hoje, quinta-feira, solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e do Sangue de Cristo, estamos espiritualmente unidos. Espiritualmente porque no dia do nosso batismo nós nos tornamos todos irmãos. Apesar de não estarmos juntos nas igrejas, celebrando esta solenidade em comunhão com a Assembleia Orante, mas estamos aqui, no Espírito Santo, unidos, porque o Senhor está em nós e nós estamos nele, assim como o Filho está no Pai e o Pai está no Filho. A antífona da missa de hoje é um belo trecho do Salmo 80, o versículo 17. Diz: o Senhor alimentou o seu povo com a flor do trigo e com o mel do rochedo o saciou. A liturgia da palavra desta quinta-feira do Sagrado Corpo e Sangue de Jesus, a primeira leitura é do livro do Deuteronômio, capítulo 8, de 2 a 3, os versículos 14 a 16. Deu-te um alimento que nem tu nem teus pais conhecieis. Então já a primeira leitura traz para nós o tema desta pregação, alimento. O Salmo 147 nos faz cantar, juntamente com toda a igreja: glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra teu Deus, ó Sião. Nós somos esta Jerusalém, que estamos unidos em Cristo e no Cristo adorando o Pai. Ele que é o corpo da igreja, ele é a cabeça, nós somos os seus membros. A segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, 16 a 17, são os versículos que eu citei já no início desta pregação. Uma vez que há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo. Assim como as espigas de trigo e o grão é moído e forma um único pão, no dia do nosso batismo, nós nos tornamos um só corpo em Cristo. O evangelho de hoje é João capítulo 6, de 51 a 58. Minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Então, meus queridos irmãos, toda a liturgia da palavra desta quinta-feira, dentre tantos temas extraordinários e maravilhosos, mas neste ano há, nos apresenta Jesus Eucarístico como alimento de vida eterna. Então, ele é o nosso alimento. Nós fomos iniciados, queridos irmãos, através dos sacramentos. E os três primeiros sacramentos são chamados de iniciação à vida cristã ou à vida de Deus. E vocês sabem deles a memória, o batismo, a crisma e a eucaristia. O que foi que aconteceu no batismo? No Espírito Santo nós somos lavados do pecado. E no sangue de Jesus nós somos recriados. Por isso que o batismo é este entrar na morte e na ressurreição de Jesus. Vejam, toda a vida de Jesus pública foi uma vida direcionada para a morte, para a sepultura, as perseguições que Jesus sofreu, as humilhações, tudo isso compunha a parte do imergir nas águas batismais. Quando Jesus sobe na cruz e paga a nossa dívida e nos liberta, e no domingo de Páscoa ele ressuscita, ele vive já a vida toda planificada no Pai. Então, essas duas relações da vida pública de Jesus, direcionada para o Calvário, para Jerusalém, e essa vida ressuscitada de Jesus que nos é dada no Espírito, compõe o batismo. Nós fomos imersos, mergulhados na morte e na vida de Jesus. Em outras palavras, fomos lavados dos nossos pecados. E o que aconteceu na Crisma? Na Crisma nós somos ungidos no Cristo, por Cristo e para Cristo. Isso é muito belo, porque a palavra Cristo vem de unção. Então nós somos ungidos nele. Por isso que nós recebemos o óleo do Crisma. Nós somos ungidos por ele. O bispo ali é Jesus. E fomos ungidos para nos tornarmos ele. Isto é, outros Cristos. Então o sacramento da Crisma nos faz cristãos, nos dá o Espírito de Deus e os dons do Espírito Santo para sermos nada mais, nada menos do que outros Cristos no mundo e na Eucaristia. Então esses três sacramentos são sacramentos de iniciação. Na Eucaristia nós somos alimentados de vida, na vida e para a vida. Então, na Eucaristia, nós nos alimentamos diariamente de vida, na vida que é o próprio Jesus e para a vida eterna. Por isso que a liturgia dessa palavra, desta quinta-feira de Corpus Christi, repito, nos conduz para esta meditação, o alimento de vida eterna. Mas, meus queridos irmãos, precisamos fazer um passo atrás, porque nas Escrituras tem dois alimentos. O primeiro alimento está no livro do Gênesis, no capítulo 2, nos versículos de 15 a 17. Versículos 15, 16 a 17. Permitam-me ler o texto. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar o solo e guardar. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Queridos irmãos, tem um alimento na Bíblia que traz a morte, e Deus proibiu de comer. Adão e Eva, nossos primeiros pais, comeram. Nós sabemos já da história. Nós sabemos com perfeição o que aconteceu no capítulo 3 do livro do Gênesis. Nós sabemos com precisão o que foi que a antiga serpente colocou na mente de Eva e na mente de Adão, e eles comeram. É por isso que São Paulo diz: como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Eu acabei de citar Romanos capítulo 5, o versículo 12. Então, meus queridos irmãos, para não me prolongar, existe um alimento que os nossos primeiros pais comeram, e esse alimento trouxe a morte da humanidade, a morte da relação, trouxe uma ruptura profunda, onde rompeu-se com a imortalidade, a incorruptibilidade, etc. Curiosamente, queridos irmãos, no dia 11 de agosto de 1264, quando o Papa Urbano IV, na sua bula Transiturus, ele eleva a festa de Corpus Christi, a de hoje, para o mundo inteiro, pois já existia na Bélgica, já existia alguns sinais também na Itália, mas quando ele declara esta festa para o mundo inteiro, na bula, e vou ler textualmente, diz o seguinte: ele se deu a si mesmo, o Papa Urbano está falando de Jesus, ele se deu a si mesmo em alimento a nós, para que o homem que estava em ruínas, por causa da morte, pelo alimento fosse reerguido para a vida. Então o Papa Urbano IV já fala de um alimento, este que citei do livro do Gênesis, capítulo 2, e de um outro alimento que reergue, que dá a vida, que cura e que liberta, que alimenta para a vida. Volto a citar o Papa Urbano, ele diz, o degustar feriu e o degustar curou. Que degustar e que degustar é este outro? O degustar de Adão feriu toda a natureza humana de morte. E o degustar do verdadeiro pão curou. Quero seguir o texto. Urbano IV diz, contempla como, de onde nasce a ferida, ou de onde nasceu a ferida, saiu o remédio. E de onde entrou a morte, saiu a vida. Daquele degustar, de fato, foi dito, no dia em que comeres, de morte morrerás. O Papa Urbano cita Gênesis capítulo 2, versículo 17. E aí depois ele vai citar João, capítulo 6, 52. O Papa Urbano diz, deste ao contrário se lê, deste alimento que traz morte, o contrário se lê. Se alguém tiver comido deste pão, viverá eternamente. Então, meus queridos, as escrituras falam de dois alimentos. Um alimento que produz a morte, o pecado, e um alimento que produz a vida, um alimento que dá vida. Quero voltar ao livro do Gênesis. O capítulo 2 do livro do Gênesis, o versículo 9, traz uma coisa interessantíssima, que geralmente nós lemos esse versículo 9 e o fazemos de maneira despercebida. Está escrito, o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer. Atenção aqui. E a árvore da vida no meio do jardim, é aqui que as pessoas passam despercebidas. E a árvore da ciência do bem e do mal. Já no Gênesis, existem duas árvores. A árvore da vida e a árvore do bem e do mal. A árvore da vida é a cruz. Já está lá no Gênesis a tipologia, a imagem, a prefiguração ou a figura da árvore da vida, que é o lenho da cruz, e a árvore da ciência do bem e do mal, que os nossos pais foram proibidos de comer. Então, meus queridos irmãos, existe um alimento que dá a vida para corrigir alguém que comeu um alimento que dá a morte. Santo Éfrem, o sírio, em seus sermões no século IV, ele diz, o admirável filho do carpinteiro, que levou sua cruz até os abismos da morte, que tudo devoravam, também levou o gênero humano para a morada da vida. E uma vez que o gênero humano, por causa de uma árvore, tinha se precipitado no reino das sombras, sobre outra árvore passou para o reino da vida. Na mesma árvore em que fora enxertado um fruto amargo, foi enxertado depois um fruto doce, para que reconheçamos o Senhor a quem criatura alguma pode resistir. Que belíssimo texto de Santo Éfrem. Então existe a árvore da vida e existe a árvore da morte. No fruto da árvore da morte, produz morte. No fruto da árvore da vida, produz vida. A vida de Deus. Observem a primeira leitura de hoje do livro do Deuteronômio, capítulo 8. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e que foi teu guia no vasto e terrível deserto, onde havia serpentes abrasadoras, escorpiões e uma terra árida e sem água nenhuma. Foi ele que fez jorrar água para ti da pedra duríssima, e te alimentou no deserto com maná, que teus pais não conheciam. Jesus, no evangelho de hoje, eu gostaria que você tomasse comigo, João capítulo 6, de 51 a 58, e vou ler o evangelho todo, pois ele é espetacular e muito simples. Ele diz, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram, o maná. Aquele que come deste pão, dele mesmo, viverá para sempre. Que belíssimo texto, queridos irmãos. Então, nesta solenidade do sagrado corpo e do sagrado sangue de nosso Senhor, nós temos esta belíssima iluminação para as nossas vidas. Alimentar-se do pão que dará a vida. Então, quero concluir. Observem, nós sempre nos transformaremos a partir de três realidades que nós experimentamos. A primeira é a visão. Tudo que a gente vê, a gente lentamente começa a se transformar naquilo que a gente vê. Isso é muito importante. Depois é a audição. Tudo aquilo que a gente escuta, a gente começa a se transformar naquilo que a gente ouve. Isso é tão verdadeiro que a palavra de Deus, ela se transforma em nós como força de vida através da audição. São Paulo vai dizer isso aos Romanos, lá no capítulo 10. É pelo ouvido que a fé é produzida em nós, isto é, na graça de Deus, a palavra entra pelos ouvidos. Então, quem mais ouve a palavra, mais, na graça de Deus, crê no Senhor. Então, a gente se transforma naquilo que a gente vê, a gente se transforma naquilo que a gente ouve, mas também a gente se transforma naquilo que a gente come. Só que, diferentemente dos alimentos comuns, aquilo que se come se transforma no nosso corpo. O alimento de vida eterna, que é a Eucaristia, que é o pão da vida, não ocorre o mesmo processo daquele alimento comum das nossas mesas, saboroso e maravilhoso, mas perecível. Ocorre um processo inverso. O alimento comum se transforma em nós, em músculos, em energia, em vida, mas vida biológica. O alimento espiritual da mesa do altar, que é o próprio Cristo, seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade, ao receber, nós nos transformamos naquilo que nós recebemos. O processo é inverso e é uma graça profunda. Por isso que nós devemos cuidar muito da nossa visão, da nossa audição e da nossa alimentação, sobretudo no âmbito espiritual. O que se vê, o que se ouve e o que se come. E do que nós comemos? Nós recebemos Jesus. E como é que nós o recebemos? Recebemos com fé. Já estou concluindo. Por isso que quem recebe Jesus com fé se transforma no corpo de Cristo, que é a igreja. Olha que a importância de alimentar-se. Então nós não vamos na igreja simplesmente para adorar Jesus na hóstia consagrada e ficamos de joelhos diante do ostensório e nos inclinamos e fazemos a genuflexão, incensamos, cantamos, tudo isso nós devemos fazer, é liturgia. Mas o nosso culto a Jesus Eucarístico deve, sobretudo, passar da ideia de que ele está lá no ostensório para a ideia de que eu estou lá dentro daquela hóstia consagrada. Então, quem está naquela hóstia branca, pura e imaculada? O corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Então, meus queridos irmãos, quando eu comungo, Quando você comunga, para quem nós estamos comungando? Para nos transformar naquele que nós recebemos. O que recebemos? O corpo de Cristo. O que nós nos transformaremos? No corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso que nós já dizíamos no domingo passado, da solenidade da Santíssima Trindade, nosso Deus é comunhão, nada mais e nada menos. Então, quando nós recebemos Jesus com fé, nós manteremos a vida de Deus em nós, aquela vida que nós recuperamos no batismo, aquela unção que nós recebemos na hora da crisma e nos é mantida no sacramento da Eucaristia. Então vejam, nós simplesmente não adoramos Jesus na Eucaristia porque lá está transubstanciado o pão no corpo de Cristo, o vinho no sangue de Cristo. Também isso. Mas sobretudo porque revela-se o mistério daquilo que nós somos. Então o que nós recebemos quando nós celebramos a Eucaristia? Quando nós adoramos a Eucaristia? E sobretudo quando nós comungamos a Santa Eucaristia, nós recebemos a vida de Deus. Por isso que o Espírito Santo nos é dado em dois momentos específicos. O Pentecostes em nós acontece em dois momentos específicos. O primeiro momento é a pia batismal, é a fonte batismal, onde nós somos imersos no Espírito de Deus. E o segundo momento é a hora da comunhão. Existe um canto muito belo na Igreja Católica, quando nós cantamos na comunhão, recebemos o Espírito Santo, de fato. Porque tudo aquilo que está nas espécies do pão e do vinho, toda aquela matéria que foi ofertada, foi colocada sobre o altar na hora do ofertório, o que representa? O povo de Deus, suas alegrias, suas tristezas, suas angústias, suas dores, seus dons, tudo ali é simbolizado no ofertório, levando para o altar o pão e o vinho. E o que acontece quando o padre diz, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que estas ofertas se mudem no corpo e no sangue de Cristo, acontece a transubstanciação. No poder do Espírito Santo, o pão vira corpo e o vinho vira sangue de Cristo. Mas vai mais além. Tudo aquilo que foi ofertado no pão e no vinho também se transforma. Quem se ofertou? Ou quem o pão representava? O povo de Deus. Por isso, queridos irmãos, quando nós recebemos a Eucaristia, nós recebemos a vida de Deus, aquilo que nós já somos desde o nosso batismo. Por isso, só teremos uma autêntica vida de ação de graças ou uma vida autêntica se tivermos uma vida eucarística, isto é, uma vida de ação de graças. E quando dizemos Eucaristia, quando dizemos ação de graças, queremos dizer basicamente duas coisas: a oferta de vida e o louvor a Deus, fazer tudo para a glória de Deus. Por isso, queridos irmãos, que Deus nosso Senhor, nesse momento de crise, onde nós todos gostaríamos de, como corpo de Cristo, como assembleia orante, nós que gostaríamos de estarmos juntos, diante do Santíssimo Sacramento, adorando e recebendo, infelizmente, por causa da pandemia, nós não podemos estar. Mas, espiritualmente, nós estamos unidos por causa desse mistério da iniciação cristã. No batismo nós entramos no corpo de Cristo, fomos ungidos por Cristo na crisma e nos alimentamos da vida de Cristo com o corpo de Cristo. Por isso, oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.